Olá pessoal, eu sou André Barbieri, esse é o nosso Casa Marx Entrevista, o nosso programa de conversas com pensadores, trabalhadores intelectuais sobre as principais questões da política, da teoria marxista na atualidade. Hoje o nosso tema é a crise ambiental, geopolítica e marxismo, é um tema que é bastante central na nossa época. E aqui com a gente está o Eduardo Sabarreto, professor da Universidade Federal Fluminense. Tudo bem, Eduardo?
Tudo bem, André? Obrigado pelo convite.
Valeu por aceitar o convite para a nossa conversa aqui. O Eduardo é autor de livros importantes como Ecologia Marxista para a Pessoa Sem Tempo e O Capital na Estufa para a Crítica da Economia das Mudanças Climáticas. Bom, a gente tem essa grande questão atual e é impossível separar o tema da crise ambiental, dos problemas das mudanças climáticas, do próprio capitalismo e as degradações que a gente vê na atualidade, como as grandes crises econômicas e as próprias guerras que estão em curso. Tem muitos analistas e intelectuais marxistas que pensaram esse tema, ficaram famosas, né, as obras do John Bellamy Foster sobre as relações que o Marx estabelece entre o estudo do capital com o tema ambiental. Correi Saito também veio elaborando sobre isso. O Andreas Malm, que é um autor sueco também bastante importante, que trata esse tema do ponto de vista de que os capitalistas são incapazes de ver na natureza um valor enquanto tal, né? A natureza, ela vale apenas como um espaço de recursos que ainda não foi sujeitado à lei do valor. E nesse caso, as crises são parte da normalidade do capital, as crises ambientais. Não são intervalos, digamos, elas são parte crônica da sobrevivência do capital. Eduardo, eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Essa relação entre o metabolismo anárquico da produção capitalista e as sequelas da destruição ambiental, como é que ela se dá hoje na época imperialista?
Perfeito, André. Bom, eu acho que dá para comentar esse respeito em diversos níveis. A primeira coisa, talvez, que vale a pena considerar é que sim, é importante ter em mente as sequelas, mas mais importante que isso, para nossa crítica, de um ponto de vista ecológico, é nós usarmos essa pergunta para a gente entender certas impossibilidades daqui para frente. Em outras palavras, me parece que o repertório crítico do marxismo, ele nos permite não só entender por que a sociedade capitalista tem sido destrutiva até aqui, mas porque também ela não pode não ser destrutiva, né? Mas que, eventualmente, a gente sentir que os indivíduos, até mesmo aqueles na posição de capitalistas, percebam, né, o caráter indissolúvel entre a vida humana e a natureza, percebam as tendências destrutivas, né, e tudo isso. Por mais que a gente estivesse disposto a admitir, né, essa percepção, ainda assim, um metabolismo planejado, né, racional do ponto de vista ecológico e, portanto, sustentável, não é algo tal alcance dos parâmetros reprodutivos dessa sociedade. Em outras palavras, não é uma questão de consciência, pelo menos não em primeiro plano. Naturalmente, a consciência entra em cena aí em diversos momentos, mas ela não é o vetor raiz, né, a explicar. E aí, bem, você mencionou algo que está no núcleo, né, da crítica marxista de um ponto de vista ecológico da sociedade capitalista, que é justamente um tipo de metabolismo muito peculiar, que, entre outras coisas que podem ser ditas a respeito dele, ele é anárquico, né? Eu gosto muito de uma outra palavra também que aparece no com alguma frequência na obra do Mesaros e inspirada na obra do Mesaros também, que ele é ingovernável, né? E o Marx não chegou a tratar da questão nesses termos, nessas palavras, mas há toda uma linha de considerações, de reflexão, que inclusive alguns vão dizer vertebra a crítica da economia política do Marx, que que apontam nesse sentido, né? Ou seja, há toda uma linha de reflexão que está presente ali no Capital, no principal da crítica marxiana, e que aponta nesse sentido de ingovernabilidade, do metabolismo. Eu costumo dizer que a primeira pista, e bastante contundente, que a gente tem isso na obra, é a discussão que Marx faz do fetichismo da mercadoria, por exemplo, né? Eu sei que há muitos entendimentos meio vulgares do que isso significaria, mas aqui eu me refiro muito especificamente a um entendimento de que o tipo de articulação dos trabalhos que organiza a produção e a circulação de riqueza na sociedade capitalista produz uma dinâmica que, de certa forma, se autonomiza em relação às nossas vontades, os nossos juízos, as nossas finalidades. É uma dinâmica que escapa, em grande medida, do nosso controle e para além disso, nos subordina, né? Tem maneiras bastante detalhadas de fazer essa demonstração, mas tem uma maneira relativamente rápida também. Basta pensar que nessa sociedade a riqueza ela é sempre, via de regra, né, salvo casos excepcionais e absolutamente marginais, desimportantes para a dinâmica geral, a riqueza nessa sociedade ela é produzida na forma mercadoria, né, e ela é acessada pelas pessoas na forma mercadoria, né. Então, tudo aquilo que a gente produz, produzimos para vender, produzimos para o mercado. E tudo aquilo que a gente precisa consumir para nos mantermos vivos, para sustentar o nosso padrão de vida, a qualidade de vida, etc., nós extraímos do mercado, né? Então, nessa mediação entre nós, nossas necessidades e a riqueza socialmente produzida, está de maneira inescapável, incontornável, a troca. E na troca, nós acessamos as coisas de que precisamos na medida em que temos valor para dar em troca, né? Na medida em que aquilo que temos para dar em troca tem uma certa grandeza de valor, e essa grandeza de valor, Marx vai demonstrar muito rapidamente na obra O Capital, essa grandeza de valor é determinada pelo tempo de trabalho socialmente necessário, não pelo tempo de trabalho que nós despendemos para ter aquilo que temos para dar em troca, mas pelo tempo de trabalho que a sociedade, em média, dadas as condições vigentes a qualquer momento, precisaria despender para produzir aquele produto, para produzir aquela mercadoria, né? E essas condições socialmente necessárias, essas condições médias vigentes, nós, como produtores privados, autônomos, autonomizados, nós não as controlamos, né? Resumindo muito o argumento, não há muita alternativa a não ser, por um lado, buscarmos nos posicionar em relação a essa média social nas melhores condições possíveis, de preferência à frente, sempre à frente das condições médias vigentes. Caso estejamos atrás, nos posicionar mais próximos da média para dirimir as desvantagens oriundas desse distanciamento, né, entre as nossas próprias condições pessoais e a média, ou eventualmente somos, inclusive, obrigados a perseguir essas condições médias quando a distância entre o indivíduo e elas se torna pronunciada demais, arriscando inviabilizar as condições em que cada um vive, né? Então, de maneira muito telegráfica, e uma explicação telegráfica é sempre perigosa, já comparece, logo no, na abertura da obra magna de crítica do capitalismo, escrita pelo Marx, essa dinâmica de ingovernabilidade do metabolismo social, né? Enfim, dado que os nossos trabalhos se articulam dessa forma, como trabalhos produtores de mercadorias, dado que o produto do nosso trabalho, a riqueza socialmente produzida, se articula dessa forma, as coisas que nós produzimos se movem quase que como se tivessem vida própria, né? E não são por nós controlados, em alguma medida nos controlam. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? Um aspecto da ingovernabilidade. O segundo aspecto, acrescentando sobre esse, é que a adequada reprodução dessa sociedade, ela não pode acontecer, nos seus próprios termos, ela não pode acontecer por quaisquer caminhos. Em outras palavras, essa sociedade, a sociedade capitalista, a sociedade presidida pela lógica do capital, ela precisa, periodicamente, recorrentemente, o tempo inteiro, garantir para si certos requisitos mínimos, certos requisitos mínimos que garantem a sua continuada existência. E, para nossa desgraça, aqueles requisitos mínimos que são mais marcantes no metabolismo próprio dessa sociedade nos obrigam aos caminhos inversos ao que a gente precisaria estar trilhando de um ponto de vista de critérios ecológicos, critérios de sustentabilidade. Então, muito telegraficamente, de novo, nós precisaríamos estar operando uma contração acelerada e naturalmente planejada da escala do nosso impacto material sobre o planeta, né? Da escala em que nós demandamos matéria e energia do planeta, tanto do ponto de vista dos recursos, quanto do ponto de vista dos resíduos gerados pela nossa atividade. Não haveria como perseguir essa meta sem pensar em reduzir a própria escala das nossas atividades, né? Muita gente que vai tentar contornar esse requisito com um argumento baseado em eficiência tecnológica, mas esse argumento é furado também, como eu posso inclusive comentar daqui a pouco. Então, de um ponto de vista ecológico, a situação atual nos cobraria uma contração bastante acelerada e pronunciada da nossa escala de atividades. Isso, no entanto, é incompatível com a sociedade atual, que nos cobra o exato oposto, né? A expansão contínua, compulsiva, a máxima possível da escala das nossas atividades e, portanto, da produção e, portanto, do próprio capital, né? Então, vivendo nessa sociedade em que vivemos, no cenário ecológico atual, nós estamos obrigados a duas finalidades inconciliáveis entre si. Nós estamos condenados a perseguir o crescimento e nós estamos obrigados a perseguir o decrescimento. Como sair dessa sinuca de bico é papo para uma outra pergunta, mas isso quer dizer, é um aspecto. É um aspecto bastante decisivo daquela ideia de um metabolismo ingovernável que motivou a sua pergunta. A gente poderia falar também da necessidade de, nesse processo de contração da escala do nosso impacto, nós reconfigurarmos também, de maneira abrangente, planetária, total, os nossos padrões de consumo. E aí eu me refiro ao consumo improdutivo, não ao consumo produtivo que já foi contemplado no comentário anterior. Então, enfim, consumir menos, ter num giro de consumo menos acelerado, de maior durabilidade, mais orientada para o compartilhamento, mais orientada para a duração, né? Tudo aquilo que, inclusive, aparece sendo defendido até mesmo na literatura ambiental, ecológica, mais liberal, mais conservadora, né? E, no entanto, num metabolismo socioeconômico que nos obriga a despejar no mercado avalanches crescentes de produto, a contração do consumo é uma impossibilidade, né? Todos os parâmetros reprodutivos dessa sociedade exigem do capital e, portanto, das classes dominantes, exige que seja garantido um consumo crescente, compatível com uma produção crescente, né? De tal forma que essas classes são compelidas a buscar ativamente a garantia de um consumo crescente em escala, em escopo, em velocidade, em descartabilidade e tudo isso. E por fim, eu disse, né, há um otimismo tecnológico mais ou menos prevalecente que acha que as nossas proezas tecnológicas poderiam moderar o impacto ambiental, o impacto ecológico da nossa produção, do nosso consumo, mais ou menos viabilizando, né, um crescimento econômico produtivo crescente combinado a um impacto ecológico decrescente, né? Essa ideia ela é patentemente absurda. Se a gente coloca ela num horizonte de tempo mais ou menos longo, fica rapidamente claro que mesmo que nós estivéssemos dispostos a admitir a sua validade, mais cedo ou mais tarde, esse desacoplamento entre produção perpetuamente crescente e consumo decrescente, ele se torna, inclusive tecnologicamente, inviável. Agora, para além disso, né, se nós excluirmos essa hipótese mais generosa do argumento, a crítica da economia política nos permite perceber que nessa sociedade a tecnologia e os avanços tecnológicos eles têm uma função estrutural muito específica que inclusive garante ou não a sua viabilidade econômica, né? As novas tecnologias, a elevação das forças produtivas têm uma função muito específica que é justamente por um lado impulsionar e por outro lado viabilizar materialmente aqueles movimentos expansivos aos quais eu me referi anteriormente, tanto da produção e, portanto, do consumo produtivo, quanto do consumo improdutivo. Então, a tecnologia não só não é neutra, não só não tem esse efeito moderador do nosso impacto, como, ao contrário, nessa sociedade, ela entra em cena, ela é uma engrenagem impulsionadora dos processos destrutivos. E aí, por último, por fim, você me pediu para, né, colocar isso tudo num quadro de um estágio imperialista, né, e, portanto, num quadro em que já está absolutamente consolidada a partilha do mundo pelo capital financeiro, né, para, assim, ficar aqui bem próximo. Do texto do Lenin, partilha do mundo pelo capital financeiro e poderíamos inclusive acrescentar outras camadas aí em cima disso, trazendo para a cena a hipertrofia, né, do impacto da importância, da centralidade da lógica do capital fictício e tanto uma coisa quanto a outra não suavizam e nem poderiam suavizar aquela dinâmica mais básica que eu descrevi aqui rapidamente antes. Ao contrário, se eu pensar estritamente no capital financeiro, né, de um capital que se viabiliza produtivamente em uma combinação com o capital bancário, e, portanto, de um capital que se viabiliza produtivamente, precisando remunerar não só o capitalista atuante, né, mas remunerando com juros o capitalista monetário, bom, isso cobra do sistema como um todo um ímpeto de crescimento ainda maior, né, do que se eu permanecer apenas naquela lógica mais simples, mais básica, que eu apresentei no início, porque agora o capital realmente atuante, para usar as palavras do Marx, ele precisa não só garantir a produção, ele precisa não só garantir a produção em um nível que reproduza e expanda o seu próprio capital, né, ao nível de uma taxa de lucro média vigente, mas ele precisa garantir um nível de produção que seja capaz de fazer isso e ainda por cima remunerar os juros, né, do capitalista monetário. E se eu acrescentar isso à lógica do capital fictício, aí o imperativo do crescimento ele se torna ainda mais candente, ainda mais incontornável, acirrado, agudizado, porque se trata agora de garantir um volume de produção tal que seja equiparável ou compatível com direitos de apropriação sobre excedente futuro, né? Que é a maneira mais rápida aqui de descrever o caráter do que eu estou chamando aqui de capital fictício. Então, esse nosso momento é um momento de aceleração, né? Por mais que todas as métricas ecológicas, climáticas, ambientais nos digam que seria necessário não só desacelerar, mas além disso recuar, por mais que todas essas métricas às vezes levem alguns otimistas a dizer que os capitalistas vão ser obrigados a nos salvar, porque eles vão ter que se salvar, por mais que alguns otimistas digam que com isso a sociedade do capital está esbarrando em certos limites que vão provocar a interrupção desse metabolismo insano, o que se tem verificado é o justo oposto, é que diante desses limites, diante dessas barreiras, a resposta vem sendo dobrar, triplicar, quadruplicar a aposta, é a aceleração.
Tem isso que
Acho que
você
é isso, acho que
fala.
eu consegui.
Pegando esse ponto que você mencionou, a arbitrariedade e o caráter irracional digamos, do metabolismo do capitalismo impede essa relação harmônica com a natureza. Até me fez lembrar o Marx na ideologia alemã, ele diz: bom, os homens fazem história, mas para que eles possam fazer história, eles precisam atender a determinadas necessidades materiais, em primeiro lugar, a sua própria alimentação, a sua hidratação, a moradia, questões básicas que estão relacionadas com a interação entre a produção humana e a natureza. Só que dentro do capital, esses ciclos de relação, de interação, elas são completamente perturbados pela interação, né, dos seres humanos com a natureza. Sempre lembrando, né, você estava mencionando como funciona a engrenagem interna, do capital. E o Marx também é explícito em mostrar que essa grande força produtiva que a gente tem, que é o trabalho cooperativo, que ajuda os seres humanos a poderem atender as suas próprias necessidades, de uma forma distinta do que simplesmente o trabalho isolado de cada ser humano, bom, isso não é controlado consciente e voluntariamente pelos próprios seres humanos que trabalham. Era tratado como o trabalho cooperativo é uma potência que se eleva acima, né, dos produtores e que não é controlado por eles. E o fato de ser controlado pelo capital é que pode colocar essa produção contra a natureza. E a gente está discutindo a época imperialista, como você mencionou, e uma segunda questão que entra aí, que é muito importante, é o papel das guerras nessa sociedade. Tem muitas pesquisas que mostram que a indústria militar, as forças armadas, os exércitos, as principais potências, são grandes emissores de dióxido de carbono, dos principais gases do efeito estufa, e tem uma marca muito grande na degradação ambiental. Aqui a gente vê um caso exemplar, que é o genocídio do povo palestino na faixa de Gaza, pelo Estado colonialista de Israel. A contaminação de mananciais, a destruição de ciclos bioquímicos que naquele território agora estão totalmente alterados, isso é parte também dessa degradação. Eu queria que você explicasse esse vínculo também na luta antiimperialista nesse caso, a própria defesa do povo palestino nesse caso específico, com a defesa do meio ambiente, com a defesa do mundo contra o colapso ambiental.
Perfeito. Assim como na primeira pergunta, aqui tem. A gente precisa ter clareza que a relação entre essas duas coisas, né, questão ambiental e a guerra, tanto para trás quanto para frente, né, do ponto de vista dos efeitos, dos impactos, da guerra, né, do setor bélico sobre o meio ambiente, tem alguns efeitos que são bem óbvios, né? O primeiro deles, que inclusive se manifesta de maneira muito expressiva em Gaza, é a destruição física, né? Às vezes fica em primeiro plano uma destruição física mais relacionada à infraestrutura urbana, né, prédios, ruas, hospitais, escolas, etc. E tudo isso é absolutamente relevante, claro, mas em Gaza tem uma destruição física em curso sendo menos relatada também, que é a destruição de terras cultiváveis, né? Seja por, enfim, por bombardeios, seja por contaminação, envenenamento. E tal como você lembrou, né, no, no, na abertura dessa segunda questão, aquilo que Marx e Engels estão lá falando e que você lembrou é basicamente o seguinte: ó, para fazer história a gente precisa estar vivo, né? E para estar vivo, bom, muitos podem discutir o que são necessidades de fato, de onde vêm, o quanto excedem o mero ser biológico do ser humano, etc. Mas uma coisa é certa: uma necessidade incontornável, indissociável da nossa vida é a de alimentação, né? E a destruição de terras cultiváveis, ela tem, bem, tem um impacto na raiz da capacidade de aquela sociedade, aquela comunidade, aquela nação se reproduzir materialmente. A outra coisa que me parece também relativamente óbvia, e você mencionou também, é que a máquina de guerra tem uma intensidade em emissões muito grande, né? Inclusive, tem sido, no caso específico do impulso genocida, né, mais recente em Gaza, tem sido uma arena de disputa, inclusive do MRT, né, a questão do fornecimento de petróleo vindo do Brasil para a máquina de guerra israelense, né? Enfim, não é por acaso, é porque realmente, fisicamente, materialmente, a máquina de guerra é sedenta por combustível, né? E combustível, basicamente combustível fóssil, né? O nível de emissões, portanto, não é desprezível. Até onde eu tenho dados, e até onde eu lembro desses dados, não chega a ter a mesma relevância, né, de um setor de transportes, por exemplo, ou muito menos do setor energético propriamente dito, né, de transformação, distribuição e consumo, mas tampouco é uma importância desprezível, né? Agora, em cima desses comentários mais fáceis que eu posso fazer, eu poderia acrescentar outras duas coisas que me parecem dignas de serem mencionadas. E eu sempre tenho um certo receio de parecer um pouco conspiracionista, né, ou catastrofista, ou alarmista. Mas ao mesmo tempo eu preciso afastar esse receio, porque me parece que eu vou mencionar aqui riscos que são riscos bastante reais, embora pareçam, a uma primeira vista, talvez um pouco exóticos, né? O primeiro desses riscos é de um confronto nuclear, tá? Eu sei que esse risco ele não deixa de ser ventilado, né, nos comentários sobre a situação geopolítica atual, e acrescentando, inclusive, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia, para a gente colocar em tela aqui aqueles conflitos que estão mais presentes no imaginário do senso comum atualmente. E afinal de contas envolvem, né, duas nações que detêm poderio nuclear. Então eu sei que esse risco ele é comentado, ele é ventilado. Mas uma coisa que a gente não tem feito, não está acostumado a fazer, é imaginar que tipo de reação em cadeia poderia ser disparada poderia ser desencadeada caso alguma dessas ou outra potência nuclear decidisse fazer uso, né, desse tipo de armamento. A coisa pararia por aí, né, ou haveria uma reação em cadeia de respostas na mesma medida, na mesma escala. Né? Que tipo de transformação planetária, que tipo de escala de mortes em massa que o desencadeamento de um processo como esse traria, né? E aí, nesse caso, acho que faz bastante sentido nós retomarmos a discussão sobre a categoria de exterminismo, né, que foi proposta de maneira bem, né, ensaística, especulativa, talvez até, pelo E.P. Thompson, nos anos 80, mas é uma discussão que ele proposta por ele, que tinha em mente justamente esse risco, né, do desencadeamento mais ou menos descontrolado do uso de armamento climático, que levaria a humanidade como toda uma situação de, denominou ele, exterminismo, poderíamos dizer nós, de potencial extinção ou de risco existencial. E para considerar a validade desse tipo de consideração, a pertinência desse tipo de consideração, basta a gente ter em mente que sequer seria necessário que o ato disparador fosse algo muito bem planejado, né, muito bem concebido, ou até mesmo dialogado entre as diversas potências nucleares. Um erro, né, um erro de avaliação pode ser o elemento desencadeador, como quase inclusive já aconteceu, né, na crise dos mísseis, lá no momento de auge da Guerra Fria. Então, me parece que esse é um risco bastante real, que vincula, né, as máquinas de guerra e a questão ambiental, a questão da nossa existência, né, da continuidade da vida no planeta. Agora, olhando um pouco para frente e girando, né, a direção da influência, da causalidade, eu gosto sempre de lembrar que a humanidade vem há, vamos lá, pelo menos 30 anos, mas a gente poderia esticar para quase 50, a humanidade vem apostando na concertação para equacionar as questões ambientais, suas crises ambientais. E há pelo menos 30 anos a climática propriamente dita. Lá no início, talvez houvesse uma prevalência um pouco maior de uma crença sincera na possibilidade de encontrar uma tal solução, e frequentemente o relativo êxito que foi alcançado no controle, né, dos gases destruidores da camada de ozônio. Esse relativo êxito costuma ser, né, a cartada que é dada para continuar apostando nessa via diplomática, né, do grande acordo global entre nações para perseguir metas em comum e metas relacionadas a processos que nos afetam a todos, ainda que de maneira desigual e ainda que impulsionados por responsabilidades desiguais, né? A falência dessa via tem começado a aparecer até mesmo para o observador mais distraído, né? E talvez as últimas COPs, né, as últimas conferências das partes, tenham sido momentos importantes para ir sepultando esse tipo de esperança. Acho que a COP em Belém, no Brasil, esse ano, em novembro, vai ser, se não o ato final, né, dessa grande aposta, um dos atos finais dessa grande aposta, porque está difícil de sustentar a ilusão dessa grande, né, dessa grande concertação universal dos povos. Ao contrário disso, o que tem se verificado e o que tende a se afirmar cada vez mais é que, à medida que as condições climáticas do planeta vão desmoronando, né, à medida que o planeta vai se tornando mais convulsivo, mais hostil, mais extremo, à medida que ele vai desafiando crescentemente a nossa capacidade de nos adaptarmos, né, de manter uma percebida normalidade, o que tende a acontecer é a multiplicação dos conflitos, né, e não a harmonização dos interesses, né. Então, portanto, no nosso horizonte, num futuro muito próximo, se é que no futuro, se é que já não está em curso, nós podemos esperar que ao contrário de exitosos esforços pela paz, o que tende a acontecer é uma escalada belicista cada vez mais contundente, cada vez mais abrangente, cada vez mais rapidamente crescente, é a multiplicação dos conflitos, não só entre nações, mas no interior das nações, né, nas assim chamadas guerras civis.
Sim.
Então, essa realidade, ela tende a se impor.
A própria tese do multilateralismo geopolítico, né, essa ideia de que quanto mais polos de potência se tiverem, menores seriam as arestas militaristas do mundo, menores seriam as chances de que grandes conflitos eclodissem, ela é bastante falha nesse aspecto, porque dentro deste sistema capitalista, o único multilateralismo que pode existir é o do acirramento militar entre as potências, né? O acirramento militar entre Estados Unidos, Rússia, a própria China como potência capitalista ascendente, França e Inglaterra, cujas contradições não podem ser em última instância decididas por meios pacíficos, né? A gente estava comentando aqui o papel que tem os exércitos, as forças armadas na destruição do meio ambiente. Existem dados que mostram que se o exército norte-americano fosse um estado, ele estaria na 45ª posição de país mais poluente do mundo, né? Entre 2010 e 2020, as forças armadas dos Estados Unidos emitiram um total de quase 640 milhões de toneladas métricas de dióxido de carbono. Isso eu estou falando de uma, ainda que seja a principal potência, mas é uma delas, e que poderia, claro, ser expandido no momento em que esses conflitos de fato se generalizassem, né? Que é o alerta, né, que o Eduardo vem fazendo. Um parênteses aqui, você mencionou, Eduardo, essa campanha Nenhuma Gota de Petróleo do Brasil para o Genocídio do Povo Palestino, que é bastante importante. Nós, do Esquerdo Diário, também impulsionando isso junto com sindicatos, organizações, né, de direitos humanos, de defesa da Palestina. O Leandro Lanfredi, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, é um dos rostos públicos dessa campanha, e certamente é uma batalha fundamental para nós da esquerda brasileira fazermos em defesa do povo palestino e em defesa do próprio meio ambiente, porque são questões, como a gente debateu, estão muito relacionadas. Agora, o que eu queria que você dialogasse um pouco é justamente esse multilateralismo que eu estava dizendo, envolve, claro, aquela velha ordem unipolar, ou pelo menos aquele polo de potências organizado ao redor dos Estados Unidos. Existe um novo polo de potências emergindo a partir do crescimento econômico da China. Você recentemente escreveu um artigo sobre isso, debatendo se a China seria uma alternativa à devastação biológica e ambiental que a gente vê ser levada adiante pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Queria que você comentasse um pouco sobre isso.
Tá. Tem uma forma rápida de responder, que é dizer assim, os BRICS não têm como ser uma alternativa, porque os fundamentos sobre os quais as nações que compõem o grupo são os mesmos que eu comentei genericamente, falando do capitalismo enquanto sistema, né? Em outras palavras, os integrantes do grupo não têm como não perseguir, né, a execução de certas rotas, de certas trajetórias, a reprodução de certos padrões, que não aqueles que garantem as condições adequadas de reprodução de uma sociedade capitalista. Agora, a outra maneira de responder, e aí olhando com um pouco mais de cuidado para o caso chinês, e já alertando que eu não sou um especialista, né, o artigo que você mencionou, que eu escrevi recentemente, foi motivado, como eu relato lá no texto, foi motivado por uma conversa com o Elie Jabbour, né? E ele me abordou pessoalmente na ocasião e colocou as objeções dele. E na ocasião, eu primeiro, já no momento, reconheci que, de fato, a China não é um fenômeno que pode ser ignorado. Isso acho que é incontroverso, né?
Claro.
Em diversos sentidos, um dos fenômenos mais decisivos da nossa época, a experiência chinesa. Mas eu não consegui falar muito mais a título de, digamos, resposta ou retorno, do que dizer o seguinte: olha, a China está se movendo rápido numa direção que vem sendo defendida pela comunidade internacional há muito tempo, ou seja, a direção do estímulo às fontes renováveis, às fontes energéticas renováveis, a direção do estímulo aos ganhos de eficiência, né? Então eu tinha ciência de que realmente os resultados chineses eram muito expressivos, né? Eu estava acompanhando meio à distância e eu sabia que os resultados eram incomparáveis. Mas ao mesmo tempo, a única coisa que eu pude dizer naquele momento foi: mas não é suficiente. E por que que eu disse não é suficiente? Porque eu tinha em mente o plano da totalidade, que é da totalidade num sentido não só filosófico, mas num sentido planetário, tá? Porque o plano da totalidade é o que, do ponto de vista climático, importa. Do ponto de vista climático, a redução de emissões do país XYZ importa menos. O que importa, de fato, é a redução do nível de emissões global. E eu sabia que esse nível de emissões continuava crescendo e continuava crescendo de maneira acelerada, tá certo? Então, por isso eu disse: tá fazendo, o China tá fazendo muito, mas não é suficiente. Só que aí, provocado, né, por essa conversa com Elias, eu fui me debruçar com um pouco mais de cuidado sobre os dados, e o que eu descobri me deixou ainda mais alarmado. Por quê? Porque os resultados são ainda mais expressivos do que eu esperava, né? A maneira como a China conseguiu, falando só de energia, a maneira como a China conseguiu ampliar a geração primária de energia a partir das fontes renováveis é um negócio de maluco, assim, não tem paralelo nem no presente, nem na história humana, assim. O nível de velocidade em que se adquiriu uma capacidade monstruosa de gerar energia a partir das fontes renováveis. Agora, por que que esse resultado é alarmante? E aí as fontes renováveis, né, aquelas bem tradicionais, eólica, fotovoltaica, até a nuclear a gente pode botar aí para jogada. Por que que isso é tão alarmante? Porque esse resultado extraordinário, não é que ele não está sendo suficiente para o plano geral, para o plano da totalidade. Ele não está sendo suficiente nem para colocar a China sozinha na direção correta. Quer dizer, a China está fazendo isso tudo e ainda assim a escala em que a China utiliza, consome, queima combustíveis fósseis está crescendo rapidamente. No mesmo período que eu observei todos esses ganhos do ponto de vista energético, O consumo de combustíveis fósseis na China cresceu 61%. Falando aqui de memória, acho que nesse período, dos três principais, petróleo, gás e carvão, o que cresceu mais foi gás natural, que não é uma fonte limpa, tá certo? Mas o uso de petróleo cresceu também e o uso de carvão cresceu também. Em outras palavras, não é como se nós estivéssemos numa situação em que a China está descarbonizando, porém é uma descarbonização insuficiente para gerar uma descarbonização geral. A gente está numa situação em que a China está se movendo, fazendo o que todo mundo diz que seria necessário fazer, numa velocidade alucinante, e isso não está sendo suficiente para descarbonizar nem mesmo a matriz chinesa, né? Portanto, trata-se de um resultado muito aterrador, que revela uma outra forma de responder à sua pergunta, né? Então, basta a gente imaginar que, além de China, Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e todos os membros não fundadores seguissem exatamente o mesmo padrão chinês. Bem, nesse caso, reproduzindo exatamente o mesmo padrão chinês, estaríamos todos mais ou menos na mesma situação, né? Por um lado, se mover muito rapidamente na direção que se diz que deveríamos nos mover, mas, no entanto, por outro lado, isso não ser suficiente sequer para darmos pequenos passos na direção da descarbonização. Portanto, não só eu hesitaria em considerar os BRICS como uma espécie de bote salva-vida, como eu estou convencido de que não são, tá? A despeito das diferenças que poderiam ser traçadas e sublinhadas e destacadas entre algumas experiências nacionais que integram o BRICS e o que vem sendo a hegemonia estadunidense aí no, enfim, no último século, ou quase século.
Isso eu coincido bastante com você. Eu até escrevi esse livro que a gente publicou recentemente, né, sobre a China, onde os extremos se tocam, pensando que mesmo no tema ambiental, o tema do multilateralismo não resolve as contradições do capital, justamente porque a estrutura de ordenação da economia é muito semelhante, ainda que o modelo, no caso da China, um modelo capitalista diferente do que a gente conhece tradicionalmente no Ocidente, mas ele se move dentro das engrenagens do capital, né? O objetivo da China é assumir uma nova posição dentro deste mesmo sistema de estados, dentro desta mesma fase de desenvolvimento econômico imperialista da economia. E tem uma ideia que você lançou no texto que eu acho que é muito boa, né? Que é bom, da mesma forma que a gente poderia dizer que é impossível que o socialismo triunfe em um só país, é impossível você vencer a batalha climática num só país, né? E o que a China está fazendo não é, apesar da incorporação na sua matriz energética de energias renováveis, as chamadas tecnologias verdes, ela não está se descarbonizando, ela está usando cada vez mais o carvão como elemento, né, da sua matriz energética. Tem dados do Monitor de Energia Global que mostram que as minas da China já desenvolveram uma capacidade de produção de mais de 1 bilhão de toneladas de carvão só na extração dos minérios. Ou seja, você dá dados bastante contundentes no texto, né? Entre 2008 e 2023, a oferta primária de energia a partir do carvão na China aumentou 36%, do petróleo 106% e do gás natural quase 400%. Então, desse ponto de vista também, a gente não vê essa alternativa multilateral ao que vinha fazendo antes essas potências ocidentais, em primeiro lugar os Estados Unidos, mas também as potências colonialistas na Europa, que historicamente tiveram a maior parte de responsabilidade na destruição do meio ambiente, na emissão de gases de efeito estufa, na degradação ecológica. Isso eu acho bastante importante, esse testemunho, para a gente poder pensar mesmo uma saída independente que não esteja circunscrita nos marcos deste mesmo sistema, e que supere a armadilha estadocêntrica, né, de que um ou outro Estado poderia dar uma saída dentro do capital aos problemas não só do trabalho, que são fundamentais, mas também do meio ambiente. Né, isso acho bastante importante desse estudo e do diálogo que você fez. Bom, eu também dialogo criticamente com a tese do Elias Jabbour, né, de que a China seria o socialismo no século XXI. Não, pelo contrário, ela não mostra isso, ela mostra um desenvolvimento capitalista cada vez mais selvagem, e é contra isso que, contra esses dois polos dos nossos problemas que nós precisamos, como marxistas, lutar. Uma outra questão vinculada a isso, você mencionou os BRICS, né? O Brasil é parte dos BRICS, o Brasil é parte também de um dos países que mais emitem gases de destruição na camada de ozônio, gases do efeito estufa. Nós estamos, se não me engano, na sétima posição como o país maior poluente do mundo. E mesmo a gente viu a devastação do que foi o governo Bolsonaro, capacho do agronegócio, do imperialismo norte-americano, mas essa situação não mudou também no governo de frente ampla Lula-Alckmin, né? Por exemplo, o desmatamento da Amazônia subiu 91% nesses últimos meses. Esse é o pior resultado da série histórica. São mais de 960 quilômetros quadrados de área desmatada. E do ponto de vista do petróleo, a gente já debateu o efeito que isso tem na promoção de guerras, na promoção do genocídio do povo palestino. Eu queria que você discutisse essa problemática, né? Como os socialistas devem se portar politicamente em relação ao que esse governo no Brasil faz hoje no tema do meio ambiente?
Olha, eu acho que o posicionamento não tem como não ser de uma intransigente recusa dessa via, mesmo quando ela vem embalada com argumentos desenvolvimentistas ou socialmente sensíveis e etc. Né? E o caso do governo Lula é curioso, porque do ponto de vista do desmatamento, por exemplo, o resultado é ruim, mas já no, na maneira como certas metas são colocadas, se revela uma indisposição em fazer o mínimo necessário, tá certo? Porque quando se fala de desmatamento, o que o governo Lula vem agitando desde o início? É zerar o desmatamento ilegal até não sei quando, né? É como se fosse, primeiro, como se zerar o desmatamento ilegal fosse suficiente, e como se zerar o desmatamento ilegal requeresse prazo, né? Um prazo de alguns anos, por menor que seja o número de anos. Quando, na verdade, o que a gente deveria tá propondo, que a gente deveria estar discutindo a sério, é não só a interrupção de qualquer tipo de desmatamento, mas uma frente de restauração florestal, né? De reflorestamento, de aflorestamento, mais ou menos, curiosamente, como a China vem sendo exemplo para isso também, né? Um esforço de reflorestamento bastante, bastante expressivo. No caso da margem equatorial, e mais especificamente ali na Foz do Amazonas, eu até tenho texto sobre isso também, tanto num formato mais de texto de opinião, quanto num formato mais acadêmico. Dá para procurar isso aí quem tiver curiosidade. Mas o aspecto sedutor é muito forte, né? Porque com a descoberta ou a potencial descoberta desse tipo de recurso, imediatamente se formula a promessa de que dali viriam receitas, né? Fluiriam receitas que estão faltando, tão escassas, viriam receitas que seriam capazes de financiar o desenvolvimento econômico, financiar políticas públicas, né, de alívio de pobreza, porque não se fala mais de estado de bem-estar social, né? Agora política pública de alívio à pobreza. E financiar, inclusive, a assim chamada transição energética. E esses argumentos podem até ser sinceros, e não cínicos por quem os utiliza, mas a verdade é que, se nós formos levar a sério o melhor da ciência disponível atualmente a respeito, do estado do sistema climático do planeta, né, do estado das fronteiras planetárias, dos riscos envolvidos, em continuarmos nas trajetórias atuais, e a respeito do que precisaríamos fazer para, mitigar ou evitar os piores cenários, se a gente for levar a sério todo esse conjunto da melhor informação disponível, a conclusão inevitável, isso eu estou convencido disso, para mim nem deveria ser controverso, a conclusão inevitável é não só que nós deveríamos lutar para impedir a abertura de qualquer nova frente de exploração, é o tal do nenhum poço a mais, né? Como nós deveríamos, além disso, lutar para, pressionar pelo decomissionamento de frentes de exploração já antigas, de exploração de combustíveis fósseis. Porque se se trata de descarbonizar, se a gente for levar a sério a meta de descarbonização, não se obtém isso simplesmente aumentando a participação de fontes renováveis no mix de energias que a gente usa, na matriz energética. O que a gente precisa fazer é reduzir a escala em que combustíveis fósseis são utilizados. Então, é operar no domínio das grandezas absolutas, é a quantidade absoluta que tem que diminuir, e não a quantidade relativa, né? Não é a quantidade de combustíveis fósseis em relação ao total de energia que nós utilizamos. Isso posto, uma série de problemas emerge daí, tá certo? A gente vai falar, enfim, as próprias questões econômicas, materiais, de uma sociedade que continua sendo, capitalista e que, portanto, perturbá-la, traz, impactos, prejuízos, retrocessos, inclusive para a classe trabalhadora e não só para as classes dominantes, evidentemente. A própria questão dos empregos, né, relacionados a esse tipo de atividade também é colocado em xeque quando a gente coloca coisa em termos tão decisivos, né? Ou seja, não, no que tange à exploração de petróleo, combustíveis fósseis em geral, não é que a gente não pode mais avançar, a gente não pode mais avançar e a gente tem que recuar, né? Então, muitos problemas emergem daí. Aí o que eu tenho a dizer a esse respeito é: então vamos nos debruçar sobre esses problemas, e tentar encontrar uma saída ou a melhor saída possível para eles. O que a gente não pode fazer é se assustar com o tipo de impacto social, econômico, trabalhista que isso teria e recuar de uma meta, de um objetivo que é. Enfim, que é incontornável, né? Se nós fracassarmos em fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer para mitigar os piores cenários possíveis de colapso climático, aí mesmo que não vai ter emprego, não vai ter assistência social, não vai ter política pública de alívio à pobreza, não vai ter nada. Se nós falharmos, na seara, climática e ecológica, todas as nossas lutas, todas as nossas ambições, todas as nossas aspirações estarão quase que por definição inviabilizadas, né? Portanto, você pergunta qual deveria ser o programa de uma esquerda radical Quanto a esse tema, eu acho que o primeiro elemento desse programa é não podemos avançar para novas frentes de exploração e precisamos começar o decomissionamento de fontes já existentes. Daí surgem diversos problemas, lidemos com eles.
E um dos principais problemas que vão surgir é que tudo que você está falando, que diz respeito ao decomissionamento, ao processo radical de descarbonização, à eliminação da utilização de combustíveis fósseis, está provado que é impossível de ser levado adiante dentro dessa sociedade capitalista. E eu acho que o marxismo, ele dá essa visão transicional que é importante a gente levar em conta, né? Nós estamos discutindo aqui alguns exemplos de países que passaram por revoluções, passaram por contra-revoluções também, e por isso saíram do caminho. Os grandes exemplos que poderiam ser dados no caminho da descarbonização e da proteção do meio ambiente. Eu queria saber de você, Eduardo, considerações finais aqui para a nossa conversa sobre como o marxismo vê, ligado à revolução, né, ligado a um projeto de uma sociedade socialista, a relação mais harmônica, do ser humano com a natureza e como isso poderia se dar. Claro que a gente não pode antecipar todas as coisas, ninguém no marxismo clássico tentou fazer isso, porque é impossível. As distintas maneiras de relação do ser humano com a natureza, as distintas formas, muito diferentes em relação ao que a gente vê hoje, de produção que vão se dar, o atendimento diferencial às necessidades humanas que vão surgir numa sociedade superior a essa, mas do ponto de vista da transição, né? Como o marxismo enxerga as possibilidades que uma nova sociedade poderia nos oferecer nessa relação com a natureza?
Perfeito. Olha só, aí eu tenho uma opinião que talvez não seja muito particular minha, porque, embora no meu entendimento eu a apoie no acúmulo que eu tenho do marxismo, eu não encontro muito eco entre os camaradas marxistas com os quais eu tenho interlocução. Então, os camaradas marxistas com os quais eu tenho interlocução, especialmente aqueles e aquelas da tradição ecossocialista, parecem trabalhar com a suposição de que a transição ou as transições seriam processos a serem perseguidos e executados ou completamente nos mais otimistas, ou parcialmente nos menos, ser executados à espera da revolução, né? Então, há uma admissão de que uma revolução que nos coloque em condições de superar a sociedade capitalista é absolutamente necessária, mas, dados os nossos prazos, as nossas urgências, seria necessário também operar transições antes que a revolução possa acontecer. E, nesse caso, eu divirjo assim, integralmente, né? Por motivos, inclusive, que você mencionou no início da sua pergunta. Não é não se trata de achar que essas transições são impossíveis na sociedade capitalista, a transição energética, a industrial, a demográfica, a urbana, a agrícola. Não se trata de achar, né? Eu tenho feito da minha produção, né, da minha intervenção no debate, eu tenho feito dela um esforço constante, sistemático, em demonstrar a impossibilidade dessas transições, né? Então, eu pessoalmente estou absolutamente convencido da sua impossibilidade, o que faz com que eu me permita pensar em transição apenas como uma possibilidade que se abre em meio a um processo revolucionário e não antes deles. E acho que com isso eu estou caminhando bem próximo. Estou caminhando bem próximo de Marx e Engels, por exemplo, né? Se a gente for revisitar lá o Manifesto Comunista, quando chega aquele momento ali aquela listinha de reivindicações ou de medidas, aquilo ali já está num âmbito, né, já está numa situação em que a classe trabalhadora já assaltou o poder, né, já tomou o poder. Mesma forma, quando Lenin discute transição, governo de transição, já é para um período posterior ao desatar do processo revolucionário, né? Até mesmo Trotsky, no entendimento que eu faço ali do programa de transição, não há nenhum elemento de confusão ali entre programa de transição e a transição propriamente dita, né? Então, quer dizer, o programa de transição é um instrumento, é uma peça mobilizada, ou que pode ser mobilizada pela classe em luta, mas não exatamente para fazer a transição, muito mais para desatar o processo de ruptura, que aí sim abre as possibilidades de transição. Portanto, eu vejo tem uma outra pessoa que me escuta com um pouco mais de má vontade, que acha que eu afasto a própria ideia de transição, né, do debate. E não é disso que se trata, né? Eu estou simplesmente situando as possibilidades de transição numa relação temporalmente distinta com o processo revolucionário. Parece que, antes de mais nada, nós devemos nos colocar em condições de desatar esse processo, né? E é por isso que eu sou levado a afirmar, muitas vezes, um pouco de maneira provocativa, mas não é uma provocação que me leve a exagerar, que isso só serve à revolução. Qualquer coisa que nós pretendamos fazer, entre aquelas que nós precisamos fazer, do ponto de vista climático, só se torna realmente disputável em meio a um processo revolucionário. Todos os principais caminhos que a gente precisa disputar estão interditados, e estruturalmente interditados, não é conjunturalmente interditados nessa sociedade, estruturalmente interditados, né? Portanto, sim, só serve a revolução, e talvez nem mesmo ela sirva, né? Eu digo isso lá no texto também que você mencionou. Por que talvez nem mesmo ela sirva? Porque as coisas que a gente precisa fazer são de uma escala tão monstruosa, e a gente tem tão pouco tempo para realizar esses feitos, que mesmo falando de transição pós-revolução, a gente estaria falando de uma transição assustadoramente fulminante. Sim, talvez nem dê para chamar isso que precisaria ser de transição. Tamanha é a velocidade, a escala e a abrangência das transformações que nós precisaríamos imprimir em escala planetária, né? Então, eu continuo acreditando que há possibilidade de vitória, mas eu não me sinto mais no direito de crer que basta a gente se organizar e colocar todo mundo na mesma sintonia, né, em prol dos mesmos fins, que a vitória estará garantida, né? Me parece que entre os futuros possíveis, entre os futuros que ainda são possíveis, nós saímos vitoriosos numa parcela bastante diminuta, né, desse conjunto de futuros possíveis aí. O que comparece como cenário mais provável, de fato, é aquele em que ou nós não nos colocaremos à altura do desafio, ou até mesmo aquele em que nós nos colocaremos à altura do desafio e ainda assim a questão dos prazos, a questão da escala, da temporalidade e da abrangência de maneira geral, acabam nos vencendo, né? Agora, pensando de maneira assim pré-figurativamente otimista, digamos assim, para onde que as disputas em meio a um processo de transição deveriam apontar? Num sentido hipergenérico, deveriam apontar para um arranjo societário tal que se colocasse em condições de coevolução sustentável com a natureza, né? Ou seja, se colocasse em um metabolismo reprodutivo tal em que o atendimento das nossas necessidades, em que a busca, né, pelo livre desenvolvimento das nossas potencialidades estivessem conscientemente circunscritos aos limites planetários. Num horizonte temporal relativamente largo, né? É claro que isso não precisa excluir a possibilidade de temporariamente alguns desses limites serem ultrapassados ou pressionados, né? Mas num horizonte temporal mais ou menos longo, falar de sustentabilidade e falar de uma sustentabilidade emancipada, digamos assim, pressupõe que todas as nossas satisfações, todas as nossas necessidades, toda a nossa liberdade, todo o nosso desenvolvimento seja perseguido e efetivado no interior dos limites planetários. Saindo um pouco da prefiguração otimista, o meu juízo atual é que nós já estamos rumando, nós já encomendamos um futuro de escassez mais ou menos ubíqua, tá certo? O tipo de escassez que nos assola hoje em dia, que nos assedia hoje em dia, e de maneira muito desigual, evidente, é um tipo de escassez relativa, né? As coisas faltam para as pessoas, não porque a nossa capacidade para produzir as coisas é diminuta, né? Não porque as coisas já produzidas são insuficientes. Na verdade, o contrário acontece, né? A capacidade para produzir é extraordinária e tem coisa demais, né? Já em circulação, já produzido, já com potencial para atender necessidades diversas. As coisas faltam para as pessoas porque o que tem não chega a elas, porque o acesso à riqueza socialmente produzida é mediado pelo mercado, né? Quem tem no bolso acessa, quem não tem no bolso não acessa, não importa se a coisa existe, não importa se a coisa é necessária, não chega, né? No entanto, o processo já em curso de desmoronamento das condições materiais, ecológicas, ambientais, de suporte à vida, esse desmoronamento já em curso, tende a nos encaminhar para uma situação em que vai começar a acontecer com uma frequência cada vez maior episódios de escassez absoluta. E aqui eu nem preciso citar muitos exemplos, basta pensar em alimentos e água, tá? Já é suficientemente grave, né? Episódio de escassez absoluta significa o quê? Significa que não vai ter para todo mundo. E esse é, inclusive, um dos motivos pelos quais eu digo que as trajetórias em que a gente está no momento são multiplicadoras de conflito e não o contrário, né? Bem, uma humanidade, mesmo pensando numa humanidade pós-revolução, pós-capitalista, uma humanidade desafiada por escassez absoluta, não vai ser uma humanidade que vai ter ao seu alcance a possibilidade de desfrutar certas coisas que um dia nós já ambicionamos e ainda ambicionamos, mas que um dia estiveram ao nosso alcance, né? De uma humanidade que se tornou capaz de universalizar o tempo livre, né? De satisfazer plenamente e universalmente as necessidades, especialmente as necessidades básicas, de uma humanidade que universalizou o acesso ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Tudo isso vai ser ou obstaculizado ou tremendamente dificultado por esse cenário de um mundo povoado por escassez absoluta, pela falta, né? Pela falta, de coisas. Isso dá um tom pessimista para a prefiguração, mas mesmo aí, me parece, é possível dizer algo a respeito da perspectiva comunista, porque, pelo menos para mim, muito claramente, eu prefiro, 1 milhão de vezes em 1 milhão de chances, eu prefiro, caminhar em direção a esse cenário, não sob o jugo do capital, né? Quer dizer, caminhar em direção a esse cenário, com uma humanidade ainda presidida pela lógica do capital, nos garantiria, entre os vários cenários possíveis, aqueles os mais distópicos possíveis, né? Então, enfim, o ímpeto rupturista, o ímpeto revolucionário, o ímpeto comunista, me parece, ele não tem, razão nenhuma para ser suavizado. Ao contrário, há muitas razões e cada vez mais razões para que nós atuemos, correndo, dispostos a correr cada vez mais riscos, e com um senso de urgência, e com um senso de preparação, e com um senso de não hesitação cada vez mais agudizado.
Acho bastante interessante esse ponto de vista para a gente alimentar a reflexão sobre a transição. Porque eu coincido com você que os desafios hoje são tão monstruosos em escala que não é garantida a vitória ambiental, mesmo do ponto de vista do que significaria a destruição do capitalismo. Mas a realidade é que ela só é possível enquanto possibilidade se a gente superar o capitalismo, né, que sempre produz destruindo. Essa é a inevitabilidade trágica desse modo de produção. Eu diria que uma vez que a gente encontre uma sociedade superior a essa em que o tempo de trabalho seja liberado do trabalho como imposição, o consumo não vai ser esse símbolo reduzido da felicidade ou da satisfação humana. Os seres humanos vão poder se satisfazer em inúmeras outras atividades criadoras que vão para além dessa fixação que existe hoje numa sociedade tão terrível, tão opressora como essa do capital, e como você bem mencionou, aquilo que é produzido sequer chega às pessoas, e aquilo que se produz, porque hoje a gente já tem uma capacidade de produção tal que poderia evitar a fome no mundo, simplesmente agrava a fome no mundo pelo grau de concentração de riqueza e de capital nas mãos de uma ínfima minoria que é responsável, né, pelas catástrofes humanas, econômicas e ambientais que a gente vive hoje. Então, eu gosto de pensar nesses termos da transição que você mencionou, ainda que a gente não possa prever exatamente como vai ser a dinâmica da produção numa sociedade comunista. Digamos que nessa transição, a abolição do latifúndio, a utilização racional dos processos bioquímicos para uma reprodução da vida material não predatória com a natureza, são alguns dos passos fundamentais que poderiam levar a gente a possibilidade de assegurar, né, a sobrevivência da natureza e da nossa espécie. Então, gostei muito desse diálogo, porque pensa o futuro. E ainda que a gente possa até aventar as possibilidades otimistas e pessimistas, a possibilidade que se apresenta diante de nós é a derrota do imperialismo, é o avanço de uma sociedade superior a essa no capitalismo. Então, eu gostei muito desse diálogo com você, Eduardo, do ponto de vista marxista, agradeço o seu tempo para conversar aqui com a gente no Instituto Casa Marx e espero que a gente continue esse diálogo também nesse em outros temas. E se você quiser fazer as suas considerações finais aqui para a gente já despedir o nosso público.
Beleza, André. Não, quero só agradecer, assim, foi uma conversa excelente. Agradecer, pelas perguntas que levantaram a bola para eu abordar coisas que eu acho que são muito importantes e suas intervenções também, acho que enriqueceram bastante a conversa. E eu espero que o público possa aí, aproveitar, né, esse conteúdo que vai ficar gravado aí à disposição. Posso aproveitar não só para um acúmulo, né, digamos, intelectual, que é obviamente importante, mas possa aproveitar também para levar à frente um processo necessário de radicalização, não só nosso próprio, mas inclusive quando ele já está em curso. Um processo necessário de radicalização das pessoas próximas de nós, né, dos nossos pares, dos nossos camaradas, porque se é verdade que qualquer possibilidade de sucesso não tem como contornar um processo de ruptura revolucionária, será verdade também que a gente precisa de uma massa radicalizada, informada por esse entendimento. Então, enfim, é parte do nosso trabalho também atuar com consciência, com intencionalidade nessa direção.
Maravilha, Eduardo. Então, com esse chamado à militância revolucionária, a gente termina aqui esse episódio de debate. Agradeço a todo mundo que assistiu a gente aqui. Curtem, compartilhem, né, os materiais aqui do nosso Instituto Casa Marx. E até a próxima, pessoal. Valeu.